tenho falado algumas vezes aqui sobre medo. A própria introdução ao culto hoje já explica claramente por que, né? As notícias que nós tivemos hoje geram medo. Não tem jeito de não ser assim há muitos meses, mais de um ano. Muita gente debaixo dessa pandemia, com um sentimento de medo muito grande. É um assunto muito complexo, difícil. Eu tenho falado várias vezes, tenho dedicado até meditações sobre o assunto do medo, tocado bastante também em pregações. E tem algo que não deixa de ser um pouco frustrante, essa questão do medo, porque nós, por mais que busquemos nas Escrituras, que devemos buscar ajuda, apoio, ânimo, e por mais que elas, de fato, nos ajudem, e o Espírito Santo atue no nosso coração e atenda pedidos especificamente sobre medos, por mais que isso aconteça, não tem jeito. Não tem jeito. Não há forma de nós sermos totalmente livres do medo enquanto nesta vida. Eu não estou falando exclusivamente só do medo da doença que nos cerca ultimamente, mas medo de uma maneira geral. Não vamos perder nunca esse sentimento nesta terra, enquanto Cristo voltar, porque nós temos, por muitos motivos, nós somos frágeis demais, nós corremos perigos de fato. Então, não é imaginação, não é só impressão, são reais os perigos pelos quais nós passamos. Tem a parte que Paulo fala, perigo disso, perigo daquele, perigo daquilo. Eu acho que ele dá uns 15 termos dos perigos que ele passou, né? Qualquer pessoa passa. Claro que ele, de uma maneira mais intensa, no sentido de que ele desenvolveu o seu ministério debaixo de grandes perigos. Mas todos corremos perigos de toda a ordem, de vários modos, perigos de várias ordens. Perigo de um exame dar ruim, perigo de um assalto, perigo de uma notícia ruim de alguém, perigo de tropeçar e bater a cabeça, perigo do negócio que ia tão bem e, de repente, mudou a economia e quebrou o negócio de uma hora para outra sem ninguém esperar. Perigos, perigos, perigos. Aí a mulher está grávida e correndo perigo do filho não nascer bem. Aí o outro corre perigo de ter um acidente. E, junto com os perigos, não tem jeito, vem o medo. Então, alguém dizer... O meu sogro dizia que o camarada que desce do avião e bota o pé no chão e não diz que está aliviado é um mentiroso. Ou seja, ele morria de medo, né? Claro. Então, é porque quando está tudo tranquilo. Agora, bota um passageiro de um avião olhando para fora e vendo uma fumacinha saindo do motor ou da turbina. Não tem perigo que aquela pessoa pode ser crente, pode não ser, pode ser o que for. Ele vai ter medo. Até porque, eu já tenho dito isso várias vezes, é instintivo. Não tem como evitar. E alguém está com um ente muitíssimo querido numa mesa de cirurgia em que os médicos fizeram a família assinar sabendo do altíssimo risco de vida. Então, dizer que não está com medo do resultado, não dá para dizer. Então, é fato que o medo nos cerca de todo jeito. Temos medo por tudo. E, de fato, nós corremos riscos de perder Temos prejuízos de várias ordens, financeiro, pessoal, de tudo, de paz. De paz. Tem gente que está tudo bem com saúde financeiramente. Aí tem um vizinho, chega um vizinho que é um louco e que bebe madrugada, farrista, e bota música alta. E eu já vi gente assim morando em bairro da aldeota, apartamento de luxo, completamente desesperado. O prédio revoltado, chamando polícia, o camarada completamente irresponsável, não estava nem aí, e músicas altíssimas de madrugada, a polícia saía, ele botava de novo, negócio de louco, não, tarde, eu não sei nem de quê. Ou seja, risco de perder a paz. A paz. Então, nós temos risco de perder praticamente tudo nesta vida. Praticamente não. Tudo. Qualquer parente nosso pode desaparecer. Qualquer valor financeiro pode desaparecer. Qualquer, como eu disse, paz, tudo. Então, nós estamos sujeitos a perder tudo. A igreja, tá tudo bem numa igreja, de repente, surge uma confusão na igreja. Quando vê aquela igreja que você amava, gostava, ficou uma igreja ruim, uma igreja que não lhe cabe mais, você tem que ir embora. Mas como é que pode a igreja do Senhor Jesus Cristo? É, dividiu, deu problema, briga. Mas como pode? Era um pedacinho do céu. Pois é. Então, você está sujeito a perder sua igreja, tudo, tudo, 100%, embaixo do sol. Tem uma coisa que não tem perigo de perder. Eu quero lembrar isso. E deixei para o final para ler duas ou três passagens. Porque é um. Deve ser um motivo de ânimo muito grande para nós. A convicção. Isso eu não perco. Agora, quando disse tudo, é para dizer tudo menos isso que eu vou falar. Claro, mas é porque não é uma coisa física. A alma. A sua alma. Perigo zero de perder. Juntamente com sua alma, claro, tudo que vem como consequência, a vida eterna que nós vamos ter. E, bom, o corpo nós vamos perder. Esse. E é até bom mesmo. Com todo respeito ao Deus que nos deu. Esse aqui não vai deixar saudade, não. Não vai mesmo. Mas o outro não é que nós vamos perder. Nós nem ganhamos ainda. Então, a única coisa que nós temos hoje, e não material, e não ligada a uma coisa da terra como paz e coisa assim que eu coloquei, mas que nós não vamos perder é a nossa alma. Podemos perder fruto do Espírito. Quando eu digo perder, é por falta da atividade nele, Espírito, em nós, por nossa culpa, porque esfriamos e pecamos e não nos arrependemos, vários motivos, mas estou só trazendo coisas que a gente pode perder, estamos arriscados a perder. Abre os olhos, o que eu vou perder hoje? Ainda mais com o tal do Covid ao meu redor, o que é que eu vou perder hoje? Hoje, você não sabe. Muito bem. Então, eu quero, todo esse tempo aqui, cavando uma situação muito difícil, desagradável, desconfortável, é que não é novidade para uma criança, a criança sabe que tem tristeza, que sofre, que dói, que tem febre, tá, tudo, sabe tudo. Quer dizer, já entendeu que tem muito o que perder. Criança chora quando o pai sai de casa com medo do pai não voltar. A criança tem medo de perder o pai, perder a mãe. Então, não é novidade isso aí, não. Mas, irmãos, temos que dar um jeito de tirar um benefício muito forte, muito real, disto que não é nenhuma novidade para nenhum de nós. Que não perdemos, o crente não perde a sua alma. Então, Vamos ler 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 a 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula ou mancha, imarcessível, ou seja, que não murcha, reservada nos céus para vós. Reservada nos céus para vós, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Nós não estamos guardados pelo poder de Deus nesse sentido com relação ao nosso corpo. Você não está guardado pelo poder de Deus da Covid, de um tumor. Tem que explicar isso, claro. Ele não garantiu que vai lhe proteger disso. É isso que eu estou dizendo. Só isso. Óbvio que ele tem poder de proteger o que ele quiser. Mas você não pode afirmar: eu estou guardado pelo poder de Deus com relação a ter esta doença. Eu estou guardado pelo poder de Deus de nunca falir, quebrar, de ter um problema financeiro, porque eu dou dízimo. Desde que eu me converti, sou fiel no dízimo, então estou guardado pelo poder de Deus na área financeira. Não está. Agora, que Ele lhe ama, lhe protege da forma como Ele quer e lhe ajuda e tudo, é óbvio, mas Ele não promete. Então você não pode afirmar que o poder de Deus está lhe protegendo disso, 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 porque não está. Não está lhe protegendo de perder um ente querido, como já comentei aqui. Não está. Mas aqui tem uma coisa que, sim, nós estamos guardados pelo poder de Deus, porque Ele disse, aquele prometeu, a nossa salvação vai acontecer. Aliás, já até começou em Cristo e vai acontecer. Está reservado no céu, está prometido. Aquele que vem a mim, não, de maneira nenhuma, o lançarei fora. E ninguém o arrebatará das minhas mãos. Prometido. Totalmente prometido. Então, quer dizer que não tem nada que eu estou arriscado perder? Tem. Tem. A sua alma. Porque você é crente no Senhor Jesus Cristo. Isso precisa ter um efeito muito grande na nossa vida com relação à questão do medo. É você acordar de madrugada, sem sono, ou fazendo uma pausa para dormir de novo. Sou guardado pelo poder de Deus, para o céu. Para amanhã posso estar no hospital, entubado ou não. Ou posso estar, sei lá, preso, porque fui injustiçado. E Deus permitiu que eu fosse preso. Então, minha liberdade eu posso perder. Pode. Perdeu, ai, meu filho está aqui no quarto vizinho dormindo. Não posso nem imaginar. Não queria imaginar mesmo, não, mas pode perder. Não vou perder a minha alma. Nesse sentido, podemos dizer, pode vir Covid. Nunca com arrogância. Embora Paulo talvez tenha falado um pouco com arrogância ali. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Bonito aquilo. Aquilo foi, se aquilo foi arrogância de Paulo, foi uma arrogância santa, autorizada, porque aquilo é vibrante demais. Onde é que está o teu poder? Diz aí! Então, não vai enfrentar as desgraças dessa vida com esse tipo de arrogância, não. Mas, com uma posição firme, segura, serena e até com autoridade, sim, você não vai me fazer mal, Covid. no sentido de mexer com a minha alma. Não mexe. Ah, é uma doença louca, perigosíssima, que para uns não acontece nada, para outros mata em poucos dias, e para outros tem todo tipo de meios termos aí, e é incompreendida ainda, é terrível e tal. Certo, mas não mexe na minha alma. Quem tem Cristo, o maligno não toca. Maligno não toca, 1 João. Quer dizer o quê? Que ele não tenta? Tenta. Que ele não derruba? Derruba. No andar cristão. Mas tocar na alma e mudar o destino da alma e voltar a ser dele de novo, não. Está fora. Completamente fora. Então é outra coisa que você pode pensar. Não vá pensar assim, nem o diabo tem poder para mexer na minha alma, para prejudicar, para tirar a santidade da minha alma, a santidade que eu tenho em Cristo, não é no andar cristão, repito. Mas aquela justificação pela qual eu estou quite diante de Deus, o diabo não mexe. Não tem uma denúncia que ele faça contra mim no céu que vá colar, que vá dar certo, juridicamente, de acordo com a justiça divina. Não tem. Ele não me toca. Se você está se gloriando nisso, amém. Se gloria em Cristo. E pode se gloriar em Cristo? Pode. Então, eu queria deixar esse recado muito simples. Um adolescente aqui poderia ter dito o que eu disse, em termos de conhecimento das Escrituras, de que o crente tem a sua salvação garantida. Mas é aquela história, irmãos. Essas coisas muito conhecidas correm o risco de virar algo que a gente assume que é, se acostuma que é, e não faz mais assim, noção do tamanho que é isso. Então, peço ao Espírito Santo que lhe dê noção, um grau de proporção do tamanho que é você poder dizer nada vai fazer com que eu perca a minha vida eterna. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra que nos garante isto. É terrível. Sim, Senhor, é terrível. Nós confessamos. Nós podemos perder qualquer coisa aqui nesta vida. É ruim. É ruim. É consequência do pecado, nosso pecado, dos outros, pecado que entrou no mundo. Sofremos com isso, é inegável. Não vamos nos livrar desse medo, do medo aqui embaixo de perdermos coisas. Não adianta. Podemos nos aliviarmos, obviamente, sermos ajudados pelo Teu Espírito Santo, pelas Escrituras, mas é terrível, é inegável, até nós irmos para o céu. Mas, pelo menos, e é um pelo menos grande este, que saibamos usufruir do absoluto, absoluto gozo de saber, nesta alma ninguém mexe, porque ela está garantida aí para o céu. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.